Olá, bem-vindos ao Pontes, este podcast que todas as semanas aparece aí nas vossas notificações e pede pelo menos 30 minutos de conversa. Tem sido sempre um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado por nos ouvirem e, por favor, comentem, sigam a plataforma que vocês estão a usar para nos ouvir, porque isso nos ajuda a perceber se vocês estão a gostar ou não, a entender o vosso feedback e cumpre com aquele nosso objetivo principal, né, que é estender essas conversas. Então, comentem, partilhem e vamos conversar. Cleide e Leocádia, como é que vocês estão?
Eu estou bem. Acho que em muito tempo não tinha noção de como estou. E hoje eu estou bem. Estou muito bem.
Eu estou viva. Sobrevivendo cada dia mais. Tenho saúde, vocês. E acho que isso é uma coisa muito boa na época que estamos. Então,
Acho que no caso seria sobrevivendo cada dia menos, né? Mas, enfim, positivismo da vida.
O copo tá meio cheio, não tá meio vazio, não. Ok, Benjamin?
Tô a pedir olhar para o meu copo como eu quiser.
Ok. Hoje vamos falar sobre Big Brother Brasil. É isso, esse é o nosso papo. Mentira, esse não é nosso papo. Na verdade, esse é um pretexto para nós termos a conversa que nós queremos ter. Vamos contextualizar a partir do Big Brother Brasil e depois vamos tentar ampliar mais essa conversa que preparamos para vocês hoje. Para quem não sabe, para quem é de Marte, ou veio de Marte, o Big Brother Brasil é um reality show, né? É a franquia do Big Brother. E basicamente eles colocam umas 20 pessoas numa casa, trancam lá, colocam câmeras e depois nós, o público, começamos a analisar a dinâmica dessas pessoas lá dentro, né? É um reality show nice porque engaja muitas pessoas e nós simpatizamos ou detestamos participantes e seguimos essas pessoas durante, sei lá, 3 meses mais ou menos. Léo e Cleide, vocês estão a ver o Big Brother Brasil?
Eu não estou a ver porque eu não tenho Globo e Globoplay é um negócio que eu, de verdade, eu não sei o que eles gastaram dinheiro com aquilo se não era para fazer bem feito. Então, mesmo querendo pagar, não tenho essa possibilidade. Não vou lutar aqui para usar VPN para uma cena que eu tenho que pagar. What? Então, estou limitada ao conteúdo que aparece nas outras redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no Telegram também. E não acaba aparecendo pedaços do reality que me faz ver. E nessas plataformas tem muita conversa sobre as coisas que acontecem lá. E não, eu não estou a ver, mas estou a acompanhar.
Eu estou com a Cleide. Eu digo que estou a assistir o Big Brother, porque eu estou lá naqueles grupos do Telegram que ficam a dizer tudo o que está a acontecer, basicamente, com os vídeos. Os grupos mesmo que a Globo fecha, eles sempre voltam. Estamos firmes na casa.
Cuidado, Globo, fechar esse podcast hoje.
Ai, por favor. Então, estou aí a apoiar a distribuição independente do conteúdo que é detido pelas estruturas do capitalismo. Distribuição ao povo que é do povo. Mas sim, os copyrights, eu estou a assistir pelo Telegram, estou a assistir pelo Instagram da Tamires Borsan, que é a melhor comentarista Big Brother que existe em todo o mundo, e pelo Twitter. E como a Cleide, estou muito a ver as discussões sobre as coisas que estão a acontecer. Então, é como eu estou assistindo. Não vou pagar Globoplay porque não quero assistir mais do que estou a assistir. Já tira muito meu tempo. Às vezes eu fico, sei lá, uns 30 minutos no Telegram a ver todos aqueles vídeos de 2 minutos, 3 minutos, não sei o quê. Eu fico, brother, so much time. Então, se eu estivesse a assistir a casa 24 horas por dia, seria estranho. Para que eu ia assistir eles 24 horas por dia? Então, não.
Flash forward deste episódio, na parte de dicas, Cleide vai sugerir 1984.
Benjamin, o quão previsível eu sou, brada.
Ai. Enfim, vocês, eu até acho isso positivo, porque na edição, né, que é exibida pela Globo, é muito controlada. A edição é muito controlada, é uma edição que tenta pegar tudo o que está acontecendo na casa e tenta criar narrativa, né, das coisas que estão acontecendo na casa. Então, acompanhar pela internet é mesmo isso, é ver aquilo que está a ser mais relevante ou as discussões que interessam mais as pessoas dentro da casa. Tem muitas pessoas ali dentro da casa também que não interessam para nada e às vezes a edição perde tempo com essas pessoas e com essas narrativas. Então, ver pela internet is not a problem, eu acho. Mas uma cena sobre Big Brother que eu sempre falei, eu sempre usei como argumento quando eu estivesse a conversar com alguém sobre o reality show, né? Sobre vários reality shows, na verdade. É como esses reality shows, eles podem parecer coisas mesquinhas e fúteis, etc. Mas há aí sempre alguma componente social ou então discussões, né? Que acabam, por, a partir desse reality show, serem ampliadas, talvez, para as discussões que nós temos aqui no mundo real, né? no mundo físico. Eu acho que isso acontece com vários realities. E com Big Brother é isso. É um reality show que já trouxe discussões, já levantou discussões muito importantes sobre assédio, sobre estupro, sobre machismo e feminismo. E dessa vez, este ano, também está com duas discussões muito interessantes, né? A primeira é a questão da militância e a segunda é, que também acho que tá tudo intercalado, mas é a questão dos cancelamentos, dos cancelados, não cancelados, etc. Acho que até tudo se resume na cena dessa necessidade, né, que nós temos de expor nossas opiniões, aquilo que nós acreditamos, e depois esperar ou não um feedback, né, disso. Se as pessoas vão ou não concordar com esses nossos ideais, nossas opiniões. E é isso que queremos falar hoje, né? Queremos falar sobre militância e usar Big Brother como uma ponte para essa discussão. Acho que introduzi muito hoje, tipo. mas sim, acho que dá um exemplo muito claro. Este ano, o Big Brother, ele tem um elenco bem grande de pessoas negras, que é uma coisa que não acontece em todos os anos. E por causa disso, algumas pautas dentro da casa foram levantadas, né? Pautas relacionadas à militância, pautas relacionadas ao racismo, e etc. E isso está a criar muita polêmica, muitas discussões, porque nós temos mulheres dentro da casa, mulheres negras, que se auto-intitulam militantes, empoderadas, feministas e todas essas coisas, mas que o comportamento que elas demonstram dentro da casa não é o comportamento que as pessoas aqui fora estão a aprovar, né? O que as pessoas dizem é que elas estão a usar essa militância, esse poder, esse empoderamento para fazer o contrário, né? Estão a usar isso como um privilégio para, entre muitas aspas, oprimir algumas narrativas que vão surgindo dentro da casa. Temos a questão da Carol Conká, que tem se mostrado uma mulher extremamente manipuladora e psicótica até, talvez.
Mentirosa. Grande mentirosa.
Mas que usa muito esse discurso de ser uma mulher que já foi muito silenciada. Então agora ela precisa falar, agora ela precisa dizer e tudo mais. E depois tem uma outra mulher negra, que é a Lumena, que também tem um discurso muito rebuscado acerca da sua militância e usa esse discurso muitas vezes para distorcer outras vivências, que é uma coisa que ela gosta muito de dizer, e outras histórias dentro daquela casa. Então, eu acho que a minha pergunta é mesmo, qual é que é a vossa visão sobre o que está acontecendo no Big Brother agora, né, em relação a esses temas? Como é que vocês analisam o que está acontecendo dentro da casa e como vocês analisam a reação das pessoas, da internet no geral aqui fora?
Eu estou a achar muitas coisas sobre o Big Brother, principalmente porque eu acho que, em outras condições, eu seria a Lumena da vida. E é muito chato ver as pessoas odiarem a Lumena, e eu também a não gostar da Lumena assim tanto, porque há uns radicalismos dela que são usados como embaçamento para de odiar, que para mim não são coisas erradas, são coisas que eu também faria. Realmente, vocês, sobre o Big Brother, é isso que está acontecendo com essa edição, que é uma das primeiras que eu estou a acompanhar a sério. É que eu fico a respirar fundo toda hora, porque tanto não só a Lumena como o Carol e não sei o quê, muitas dessas pessoas fazem uma coisa que para mim é horrível e que eu vejo acontecer muito na realidade, tipo, aqui na vida real, que é as pessoas usam uma sequência de coisas que são verdade, dizem isso de uma forma lógica, de uma forma coerente, mas num contexto errado. Tipo, tudo o que elas estão a dizer, tudo mesmo, tipo, tudo que Lumena diz é verdade. Tudo o que ela diz é verdade mesmo. Todas as cenas que ela está a dizer são verdade. São coisas que nós, entre aspas, né, nós militantes dizemos e entendemos. A cena da sobrevalorização da mulher negra dentro da comunidade negra existe. A cena da opressão de minorias sexuais existe. A invisibilidade da comunidade B dentro da comunidade LGBT existe. O fato das pessoas serem mais carinhosas com mulheres brancas, de tipo, mulher branca ter todo aquele perfil de inocência, fragilidade, que é para ser protegida, existe também, tipo, tudo aquilo existe, só que elas ficam a usar aquilo dentro de contextos particulares que não têm nada a ver com a questão geral, estás a ver? E depois tu começas a pensar, será que existe mesmo essa fronteira entre o coletivo e o individual? Quando é que deve ser usado? Tem muito um problema de contexto, que é uma coisa que existe na vida real. E quando tu vês na internet, o que me irrita na internet é que, tipo, elas são pessoas horríveis, são pessoas manipuladoras. Mas as pessoas querem usar o fato delas serem pessoas manipuladoras e horríveis para desmerecer questões de militância que existem de verdade. Tipo, eu sinto, né? As pessoas vão começar a dizer descansa militante, ou vão começar a dizer que nós estamos a exagerar na militância porque estamos a dizer coisas que a Lumena disse e comparar-nos com ela de forma ofensiva, sendo que as coisas que ela disse existem mesmo, estás a ver? Então, tu achar que é um grande desserviço social elas estarem ali a fazer aquilo, mas como eu acredito no poder da mulher negra, da comunidade negra, eu acredito na opressão desse grupo, eu acredito que pessoas brancas têm estratégias de manipulação social, eu acho que o Boninho e a Globo fizeram de propósito, eu acho que aquilo é um plano que continua a coisa toda da eugenia no Brasil, e é isso que eu acho, tipo, eu acho que foi de propósito. Foi de propósito, eles estavam à espera dessa radicalidade toda. É por isso que eu respiro fundo, porque aí eu depois eu fico tipo, será que é justo eu achar que pessoas negras são tão manipuláveis que o que elas estão a ser ali é tudo resultado da cabeça do Boninho e não da individualidade delas? Você vê, então? Eu fico a pensar isso tudo sobre o Big Brother este ano. E não era suposto. Era só eu ficar a ver as bundas abanarem. Homens bonitos. Eu disse, oh, aquele moço é bonito. É por isso que eu gosto. Eu quero para ele ganhar porque ele é bonito. Mas aí os bonitos todos já estão a sair, né? E não prestam tanto. Então é lamentável. É triste. E aqui na vida real está mais triste ainda.
Uma coisa que eu estou a achar sobre essa edição, especialmente sobre o fato de ter mais negros do que o normal, é que era suposto que as pessoas vissem que existem, que vai existir uma vilã nas pessoas negras, vai existir uma pessoa boazinha, vai existir uma pessoa barraqueira, vai existir uma planta e tudo isso. Tipo, essas subdivisões que existem em todas as temporadas, em todas as edições do Big Brother. Excepto que não se tornou isso. Tornou-se no que costuma acontecer na sociedade normal. Vamos categorizar pessoas negras em dois grupos. Um, pessoas chatas e que falam coisas que ninguém quer ouvir. Vamos calar essas pessoas porque não importam. Não importa se são vilões. Porque em todas as temporadas tiveram vilões. E em todas as temporadas esses vilões tiveram torcedores. Tiveram pessoas que não gostavam deles e tiveram torcedores. Esta é a primeira vez e, tipo, não tem desculpa. Ah, é por estar a fazer pressão psicológica. Ah, vocês tinham uma pessoa racista. Abertamente racista. Tinha uma pessoa machista que pegou em partes íntimas de uma pessoa dentro da casa. Like... um monte de cenas assim, e tudo isso passou...
Teve uma pessoa, numa edição teve alguém que até foi preso, acho que teve que sair, foi mandado embora e acho que foi preso, violou alguém lá. Mesmo assim, essa pessoa tinha torcedores.
Todas essas temporadas, essas pessoas tinham torcedores e resolveram que as pessoas mais odiáveis da vida são, tipo, fizeram um ranking de quem são as pessoas que foram eliminadas com maior percentagem. E neste momento, as pessoas que foram eliminadas em todo o mundo são pessoas negras. Tipo, top 10, né? As primeiras 4 pessoas são pessoas negras. E é Big Brother Brasil, Estados Unidos e acho que é Grande Irmão, uma cena assim, tipo, são pessoas negras. Isso fala muito sobre muita coisa, que é tipo, existem pessoas odiosas nesse mundo, mas quando pessoas odiosas forem pessoas negras, vamos odiá-los ainda mais. Tipo, eu entendo, compreendo pessoas não gostarem de certas pessoas. Mas também acho que as pessoas aproveitam esses momentos para unir forças. Tipo, de qualquer forma, se elas fossem pessoas boas, se elas não fossem pessoas boas, existiria esse grupo de pessoas tentando mandá-las para casa simplesmente porque não gostam delas, porque elas são pessoas negras. Só que dessa vez tem um apoio também das pessoas que estariam a reclamar, a dizer... Por exemplo, na temporada passada, tu tinhas a Thelma, que para mim, a Thelma era planta. Só que a Thelma era uma planta que era uma pessoa negra. E não tu tinhas o grupo das pessoas que são militantes aqui fora a dizerem... Tá bem, a Thelma é planta, mas a Thelma é uma mulher negra e ela tá lá, pelo menos tá fazendo uma, não tá fazendo nada de mal, tá. E tu tinhas um grupo de pessoas a dizer, ela precisa sair porque ela é simplesmente planta. Desta vez, tens o grupo que sempre quer tirar pessoas negras de todos os lugares, a querer tirar essas pessoas negras, e tu tens as pessoas que estariam a defender, a dizer, tipo, ih, vamos pelo menos segurar, dizerem também, vamos tirar essa pessoa. Quando a pessoa é negra, tá bem, é um vilão, eu compreendo, mas parece que a força do ódio contra aquela pessoa, tipo, duplica, triplica. Então, a minha visão sobre essa temporada no geral é isso. há muito ódio contra um certo grupo de pessoas. Só que dessa vez, as pessoas que normalmente defenderiam essas pessoas também estão juntas do grupo que estaria normalmente a odiar essas pessoas.
A cena, Cleide, para mim, é que, por exemplo, eu acho que Carol não devia sair cedo, porque ela segura aquele reality com o ódio dela, na força do ódio dela. Ela é o agente de caos que faz haver alguma movimentação ali, porque o resto só fazem coisas para agradar a ela ou para provocar a ela. Então, para mim, ela podia ficar, mas eu também não gosto dela. Eu acho que é importante nós dizermos que eu não gosto dela e não é por ela ser negra. Eu não gosto dela por ela não ser uma pessoa gostável. E pronto. E o fato dessas pessoas serem agentes de caos, serem agentes de opressão dentro do próprio grupo, faz nós, que poderíamos estar a lhes apoiar, termos um problema por lhes apoiar. Que é tipo, como é que eu vou defender a Carol, sendo que ela está a fazer todas essas coisas também contra mulheres negras dentro da casa, tá sabendo? Então, é tipo, eu entro em contradição sobre ficar do lado dela, porque ela não me permite ficar do lado dela. Ela é muito horrível, é chata. Mas eu acho que vocês lembram que nós fizemos, tipo, lá no grupo, eu estava a defender o Lucas, que, tipo, agora Lucas é amado, mas eu acho que, tipo, foi também muito odiado, mas foi só aparecer alguém mais odiável do que ele para ele parar de ser odiado. Mas você não é comigo, eu não acho que ele dizer que vamos fazer uma união dos negros aqui e eliminar todos os brancos, eu não acho que isso é um problema. E minha razão número um para não achar isso um problema é porque eu diria a mesma coisa. Eu ia chegar lá, procurar meu grupinho e dizer vamos nos unir entre os pretos. Eles não estão a ajudar-nos a lhes defender. Estão a faltar argumentos agora. Eu queria defender Lumena por ela ser LGBT e ela vai lá, oprime um homem LGBT e nós que ficamos sempre a dizer sim, os homens bissexuais são invisibilizados. Não podemos mais defender a Lumena na sua opressão porque ela está a oprimir o grupo dos mais oprimidos dentro do grupo daqueles que são oprimidos. Pois fica tipo Olimpíadas das opressões. Mas, Benjamin...
Eu concordo com vocês duas e eu só queria acrescentar que não sei se é por essa edição estar muito pautada por essas questões todas que nós já falamos, as pessoas tentaram criar uma linha de até onde é que pode ir o entretenimento, né? Então, até que ponto, tipo, decidimos que a vilanice é uma coisa interessante para um reality show, já tiveram vários vilões e etc. Mas até que ponto essa vilania, né, produz entretenimento, que é uma coisa que as pessoas passaram a achar que se desgastou, se perdeu com a Carol, porque no entendimento das pessoas, né, na cabeça das pessoas, dos espectadores, começou a ficar extremamente sujo, extremamente pesado ouvir aquela pessoa, a Carol, a, por exemplo, ficar todos os dias a martelar a cabeça do Lucas, a excluir o Lucas, a ser extremamente, tipo, entre aspas, horrível com o Lucas, com uma justificação, sim, porque ele também fez coisas bad na primeira semana, mas com essa insistência. E eu acho que é muito mais fácil criar ódio contra pessoas negras num reality show. Isso acontece, tipo, já aconteceu em vários reality shows, não só no Brasil, em todo o mundo, do que com pessoas brancas, porque também tem toda aquela coisa do, como a Lumena gosta de dizer, todo aquele fenótipo, né? E toda aquela ideia que nós temos de quem são essas pessoas, de como é que essas pessoas deveriam agir. Então, a Carol, que se diz uma mulher empoderada, feminista, como é que ela se atreve a ir a um reality show e não ser essa pessoa? A Lumena, que é uma mulher também, bissexual e etc. Como é que ela se atreve a ir a um reality show e não servir esse papel de mulher que vai ser correta nas suas falas, nas suas whatever, né? E nós também tem maninho isso, né? De até que ponto é que tu toleras discursos que tu não estavas à espera. Porque as pessoas brancas que entraram na casa... Em nenhum momento as pessoas as rotularam como... Acho que talvez só o Fiuk, né? Que entrou com aquela coisa desconstruída e etc, whatever. Mas, tipo, as pessoas não vinham com bandeiras. E as pessoas negras, elas já se apresentam com bandeiras muitas vezes por causa dessa conversa que nós estamos a ter aqui, que é a cena da militância, né? Do que é ser militante? A cena de teres que lutar por alguma causa, perseguir essa causa. Isso te traz essas bandeiras. Essas bandeiras, às vezes, elas... podem te aprisionar em algum momento, ou então podem te libertar também, né? Tem muito isso. E eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para se policiar? Como é que vocês fazem para garantir que vocês são certeiras nas coisas que vocês querem dizer e vocês vão ser coerentes no vosso próprio discurso para que não haja essa confusão de tu dizes que és uma coisa, mas tu usas essa outra coisa de maneira errada. Tu dizes que és uma coisa, mas tu fazes o oposto. Como é que vocês, como militantes, se é que se dizem militantes, tentam se autopoliciar? E também, se é preciso, se é necessário se autopoliciar, porque talvez não. Como é que vocês, tipo, fazem esse exercício?
Eu acho que é um policiamento necessário. Mas, tipo, estava a ter uma conversa com a Tinde, uma amiga minha, e ela estava a dizer algo sobre como ela não costuma definir quem ela é, porque como nós estamos numa jornada contínua de entendimento de quem somos, se tu afirmas categoricamente que és uma coisa hoje e acontece de mudares amanhã, que é uma coisa inevitável, tipo, a mudança é a maior inevitabilidade da existência, estás a ver? Há sempre o risco de parecer que estás em contradição. Só que contradizer-se é também natural, estás a ver? Ela evita afirmar quem ela é para não entrar em contradição consigo mesma, porque nós vamos estar sempre a mudar. E eu acho que sobre militância, às vezes, é isso, estás a ver? Tu, quando dizes em voz alta quem tu és, o que é que tu acreditas, quais são os valores que definem as tuas opiniões e tudo em ti, tu corres o risco de entrar em contradição, e essa contradição é ok, a meu ver. Só que as pessoas não aceitam tanto essas contradições nos outros, principalmente porque não aceitam essas contradições em si. Tu tens de estar pronto para mudar de opinião todos os dias, porque tu estás a aprender com a tua jornada. Como militante, como pessoa, tu vais mudar de opiniões. Então, o que eu faço para assegurar que eu não entro em contradição é aceitar que eu vou entrar em contradição. Inevitavelmente, vai chegar um ponto em que eu vou entrar em contradição porque eu estou a aprender. A Leocádia de 10 anos atrás, meu Deus, eu cresci tanto. Sim, a Leocádia de 10 anos atrás, que era, sei lá, homofóbica, excessivamente submissa, que reproduzia discursos opressores e que na primeira impressão que tivesse de alguém a dizer que está a sentir-se mal, deprimido, não sei o quê, ficava a dizer que a pessoa está a exagerar. Essa Leocádia é uma contradição da Leocádia que existe hoje. E eu tenho que aceitar essa contradição de pensamento. Tenho que aceitar que eu estou a crescer, que eu estou a evoluir. E tenho que aceitar no outro também esse direito de crescer e de evoluir. Então, tipo, não me policio tanto para não me contradizer, porque eu acho que contradizer-se é ok. Mas tento ter consistência, pelo menos, tipo, tento não mentir, estás a ver? Eu não estou a mentir, eu estou a dizer o que eu sinto, estou a ser clara, só colocar as cartas na mesa, estou a ser clara sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu acredito. E nessa minha clareza, eu deixo claro, passo a repetição, que eu posso mudar amanhã, que eu posso não acreditar mais nisso amanhã, mas os meus valores centrais, eles vão se manter. Eu vou ser uma pessoa que acredita na dignidade do ser humano só por existir, tá sabendo? Então, minha militância é guiada por um valor fundamental, mas hoje eu posso estar a achar que a solução para o fim do racismo são, tipo, cotas e coisas dessas, e amanhã eu achar que não é essa a solução, essa não é uma solução definitiva. Então, aprisionar o nosso pensamento no finito é mais arriscado do que se contradizer.
Eu acho que as pessoas precisam se conformar com o fato de que nós vamos ser coerentes nas nossas incoerências. Porque é impossível tu, que estás toda hora a lutar contra o que é racionalizado, o que é aceito pela sociedade, tu estás toda hora a lutar contra isso, estás 100%, 24 horas do teu dia a viver as coisas que tu dizes. Tipo, eu acho muitas vezes que, nesse mundo de militância, tu vais nadar contra a maré. E algumas vezes tu vais simplesmente te deixar levar pelas ondas, brada. É isso. Algumas vezes tu estás lá e tu falas coisas e tu vives coisas que são totalmente incoerentes com o que tu estás a dizer. Eu acho que muita gente se sente assim em muitas situações. Tipo, vamos lá dar meu exemplo. Eu estou muitas vezes a dizer, tipo, eu sou cristã, eu acredito em Deus, mas eu estou muitas vezes aqui mesmo a pregar discursos feministas, que teoricamente é contra a Bíblia. Então, é tipo, ninguém vai ser, tipo, 100% coerente com nada, vocês. Muitas vezes eu estou a tentar entender e a tentar ser coerente com o que eu digo acreditar e com as coisas que eu quero fazer com que o mundo se torne, fazer com que o mundo aceite, fazer com que as pessoas sejam, etc. Eu estou a tentar me perceber e a tentar viver as coisas que eu digo. Daí é tipo fazer sentido para os outros. Assim, vocês estão cobrando demais das pessoas, simplesmente isso. Tipo, ninguém vai ser coerente o tempo todo. É isso que eu acho.
E um dos meus maiores medos nem é muito incoerência, mas é ter discursos limitados. É dizer coisas que fiquem só por dentro daquela que é a minha vivência, daquilo que eu aprendi. Deixa eu ver. Esse é um problema muito grande que eu tenho, porque isso me faz achar que talvez nessas situações mais específicas, tipo eu estar no Big Brother ou em algum outro contexto que eu não estou muito habituado, eu vá ser essa pessoa incoerente, entende? E eu acho que uma cena que deve ter acontecido dentro da casa é que uma coisa é militância, aprendizado, desconstrução. Outra coisa é caráter, personalidade e maneira como tu interages com as pessoas, né? E acho que às vezes, por ser um reality show e nós estamos a ver as coisas tipo super por dentro e de uma maneira muito aproximada, nós temos essa vantagem, digamos assim, de poder estar a analisar as pessoas de maneira mais 360. Mas no dia a dia, ninguém é analisado assim. No dia a dia, ninguém é analisado desde quando acorda até quando vai dormir. E ninguém é obrigado a estar a ser militante ou se mostrar militante durante todo esse tempo. Porque militantes são pessoas e elas têm fraquezas, têm problemas, têm muitas coisas, né? Então é muito sobre isso, sobre, às vezes, aquilo que ela falou lá no início, que é entender que, por exemplo, às vezes o discurso da Lumena faz sentido. Só não faz sentido dentro do contexto, né? Só não faz sentido dentro daquela realidade. Mas não é porque aquilo que ela está a dizer é errado para sempre. Outra cena também que eu reparei é que as pessoas estão a usar isso como forma de perpetuar abusos, como forma de serem mais racistas, como forma de serem mais preconceituosos. O Tami a Dias, porque a Lumena tinha dito para Carla Dias que a Carla Dias... Acho que disse que a Carla Dias exibia sua branquitude de merda, uma coisa assim. Então o Tami apareceu a dizer que quer processar a Lumena por racismo. Porque se a Carla Dias tivesse dito que a Lumena tem uma negritude de merda, a Carla Dias seria presa por racismo. Isso abre um debate sobre racismo reverso, que nós achamos que já teríamos passado daí, deixa ver. Mas agora as pessoas têm exemplos práticos do que usar para dizer que existe racismo reverso, que existe esse racismo contra brancos, e esquecer que racismo é uma coisa estrutural. Porque tu tens como comparar e dizer que a Lumena disse coisa X e se a outra tivesse dito coisa Y, ela seria presa e seria chamada de racista. Isso é muito off. E também acho que vai da sensibilidade desses militantes negros que estão aí no Twitter e etc. Conseguirem também apontar esses pequenos detalhes, seja ver, tipo... Nós podemos, sim, odiar a Carol, porque é um jogo e ela está tudo smiling bats horríveis. Temos que ter muito cuidado para aquilo que vamos dizer ou para a nossa análise, porque essa análise vai estar a ser usada como forma de justificar certas coisas. Inclusive, e mesmo até quando é uma análise feita por mulheres negras, feministas, as pessoas um dia vão usar isso para dizer, ah, mas tu defendeste a Carol aqui, xx, whatever. Tu fizeste x, y. Tu não reconheceste aquilo e assado e cozido. E há, sei lá, nem sei se tem conclusão isso, mas a cena do tipo um resumo que eu posso pensar, né? Sobre a cena do descansa militante. É que às vezes são iniciadas discussões que é suposto elas nos enriquecerem, nos ampliarem, nos sustentarem, nos darem mais informação, nos fazerem saber mais sobre as coisas que nos cercam. Mas... quando nós falamos essas coisas, as pessoas começam a reduzir o nosso discurso porque tem Lumenas, tem Caróis da vida. Talvez também tenha o nosso próprio não reconhecimento de contextos que vão minimizando aquilo que tu queres dizer. Deixa eu ver. Eu não sei como é que se resolve isso. Sinto que é com a cena de tu realmente parares para ouvir a outra pessoa e parares para entender o que é que aquela pessoa quer dizer, quais são os juros daquela pessoa e que tipo de informação aquela pessoa quer que passar. E não barrar aquela informação, não parar aquele pensamento, porque ele parece muito exagerado, ele parece muito fora do contexto. Parece too much, você já vê? Talvez por aí, tipo, se nós começarmos já realmente olhar para as pessoas e ouvi-las, e também, por outro lado, tipo, militantes terem uma sensibilidade maior. Eu não diria que temos que policiar os nossos discursos, mas aprenderem que faz parte de militar, ter uma sensibilidade maior para entender que mesmo na minha militância eu talvez não esteja sempre certo, eu talvez não esteja sempre a perceber esses pequenos contextos, esses pequenos espaços, e que ainda assim eu preciso de aprender e preciso de crescer, porque é um processo contínuo. E é isso.
O que eu acho é que se a tua argumentação para desmerecer ativismo em favor de minorias é Carol Conká disse isso, mas Lumena disse isso, se essa é a tua argumentação, querida pessoa branca, tu tens problemas muito maiores que tens que resolver lendo um livro, entendendo o contexto. Tipo, se tua argumentação é essa, tipo, ah, mas Carol Conká, não sei quem fez isso, tipo, brother, você não vai me dizer que o ativismo desses anos todos, a opressão de 400 anos de escravidão, você vai reduzir, tipo, ah, não, 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 isso não acontece, como vocês veem, os negros exageram. Se esse for o teu argumento, meu filho, ainda consegues enganar meia dúzia de outras pessoas brancas, de alguns Uncle Toms dentro da comunidade negra, mas para mim isso não é argumento. Porque, como eu disse no início, pessoas negras existem e elas não são todas iguais umas às outras. Elas têm suas multiplicidades, elas têm suas variações, têm os seus desequilíbrios, e é preciso essas pessoas terem esses desequilíbrios. Eu vou gostar dos desequilíbrios de todo mundo? Não. Vou aprovar os desequilíbrios? Não. Vou sustentar os desequilíbrios? Não. Mas os desequilíbrios estão aí. E faremos o quê? Aceitaremos as pessoas, ouviremos as pessoas, odiaremos as pessoas, é que nós adoramos odiar as pessoas, julgar as pessoas, é por isso que assistimos Big Brother, para ficar a decidir quem é boa pessoa, quem não é, quem merece nosso voto, quem merece ganhar 1,5 milhão de reais, porque é mais do nosso agrado do que outra pessoa. Uma outra opinião, um bocado radical, admito que eu tenho, eu às vezes acho que nossa militância é tipo um chicken masala de um restaurante indiano. É provavelmente a coisa mais picante que tu vais encontrar lá no restaurante, e vais comer aquilo, vais ficar com ranho de tanto piripiri que aquela cena tem. Às vezes a militância é assim, e acho que muitas vezes há uma exigência que nós peguemos naquela nossa chicken masala, no nosso frango com piripiri masala super picante, e colocamos um bocado de iogurte ou de água, que é para ficar mais apetecível ao paladar das outras pessoas. Então, nós temos que mudar o tom do nosso desagrado, temos que baixar o tom da nossa contestação, temos de ser mais gentis, que é para as pessoas brancas, coitadinhas, não serem magoadas e nos ouvirem. Tipo, meu Deus, se vocês gritarem, eles não vão nos ouvir, e nós precisamos muito que eles nos ouçam. Acho isso. Eu acho que isso está a acontecer aqui. Tipo, tem sim as falhas de caráter, mas você não pode me dizer que Lumena está errada só porque ela gritou. Meu cu. Desculpa. Ó, oh, censurem. Então, tipo, tem essas cenas, né? Tem essas cenas. Mas eu também não tenho conclusão. Só queria dizer isso.
Uma recomendação, principalmente para pessoas negras, para pessoas militantes, etc. Que é para terem muito cuidado com as lutas que vocês resolvem entrar. Tipo, gente, já tem pessoas brancas e haters o suficiente a odiarem a Carol. Eu não estou a dizer, já, acho que a Lalo já tinha dito isso. Não estou a amar a Carol, não estou a gostar do comportamento da Lumena, nem do que estão a fazer. Mas é tipo, as pessoas já vão sair com ou sem tua ajuda. Não precisa estar lá a fazer tipo, mais força para que pessoas negras sejam odiadas. Tipo, ela precisa sair, precisa perder emprego, precisamos todos ir votar para ela. Tipo, Joe, eu realmente...
Mas também achas que não precisas de, tipo, de apontar Benjamin, erros?
Benjamin, eu vou apontar erros, sim. Porque uma cena que eu aprendi, maninho, que eu aprendi
não,
muito...
Não, não, não. Só dizer, não achas que esses militantes negros, não achas que se silenciar é bad também?
Não estou a dizer para silenciar, estou a dizer para usar, para falar do problema, do que é o problema, que é o que não estão a fazer. Então, tipo, o problema virou a Carol. Tipo, o problema virou a Carol. Ela é um monstro, ela é isso tudo. Tipo, Joe, não entrem, não caiam nessas cenas, nessas estratégias. de pessoas que já querem o vosso mal desde o início. Tipo, o que me parece é, de qualquer forma, odiariam a Carol Conká. E agora temos um motivo para odiar. Tipo, vocês não precisam estar lá, juntar-se a um movimento de hate, Joe. Deixa eles tirarem. Ela vai sair. Deixa eles tirarem. Não estou a dizer, vão votar a favor. Estou a dizer, deixem as pessoas tirarem. Just sit down. Tipo uma cena que eu vejo, maninho, que pessoas brancas fazem. Eles são unidos de uma forma muito estratégica e muito silenciosa. Que é tipo, por exemplo, a cena do Lucas, por exemplo, quando ele disse, vamos juntar-nos pessoas negras para eliminar todas as pessoas brancas. Em todas as temporadas do Big Brother, isso aconteceu com pessoas brancas, mas nunca precisou ser dito. Tipo, ninguém nunca disse isso. Tipo, dá para fazer exatamente a mesma coisa sem dizer nada. Tipo, vamos nos unir sem teres que falar que nós estamos a nos unir. Tem que ser muito óbvio que nós vamos estar unidos, mesmo quando for unidos, para, tipo, não apoiar alguém. Não precisamos nos unir para ser contra. Vamos nos unir para, tipo, deixa eles tirarem, deixa eles eliminarem o que está errado. Tipo, não é necessário. Tipo, vocês não precisam se juntar para acabar com o vosso próprio palco. Tipo, deixem as pessoas acabarem com isso. Vocês não precisam dar força para que as coisas que estão do vosso lado, para quem está da vossa equipa, não precisam se aliar ao grupo que quer odiar eles. Deixem eles odiarem sozinhos. É isso que eu quero dizer. Também não tem conclusão.
Epa, para fechar, dizer que segundo o site, Carol Conká terá esquema de segurança e acompanhamento psicológico após a sua eliminação. Nós estamos a gravar esse áudio antes dela ter sido eliminada. Quando lançamos, ela já vai ter sido eliminada com 100% de rejeição, possivelmente. Foi todo mundo a votar. Se eu não votei para ela sair, sabe? Não tive coragem.
Mesmo o Nego Di, não votei. Desculpa. Tipo, não preciso. Ela já vai sair. Não precisa do meu voto para isso. Então, me deixa. Vai sair.
É sobre isso. É sobre isso. Tipo, não é necessário. As pessoas já vão fazer isso. Tu não precisa ser mais uma pessoa a ir destilar ódio.
Então, andar a chamar ela de macaca. Isso é ofensa racista. Não sei onde que os brancos se sentiram no direito. Tipo, agora, como é a Carol Conká, podemos chamar ela de macaca. Meu filho, cultura racial existe. Eu quero deixar vocês, quero deixar sugestão. Eu quero para vocês irem assistir episódio 6 da temporada 3 de Black Mirror, Hated by the Nation. Yeah, assistam esse episódio. E pronto, é só isso. Tchau.
A minha sugestão era 1984, o livro 1984 do George Orwell. Era essa a minha sugestão porque toda a ideia do reality show Big Brother surgiu a partir desse livro. Mas como Benjamin já mostrou que eu sou um clichê, nem vou usar.
Então é isso, vocês. Muito obrigado por terem estado conosco durante estes minutos. Não deixem de comentar. E é isso, beijinhos, fiquem bem. Tchau, tchau.
Tchau, um beijo.
Beijo. Tchauzinho, amores. Até a próxima semana.